É isso aí, galera. Tá começando mais um Up Talk, o podcast do Up, Ministério de Adolescentes da Igreja Amor em Movimento. E hoje, galera, a gente tem um tema super legal, hein? Vamos falar do Evangelho. O que é o Evangelho? O que significa isso? Uma palavra que a gente escuta tanto. E hoje a gente está fazendo uma gravação especial. A gente está gravando aqui ao vivo durante a vigília do Up. Pessoal, dá um oi aí para quem está ouvindo. Agora dá um berro aí para sair no microfone. Boa, 4 horas da manhã, hein, galera? O pessoal tá com toda essa força. E hoje aqui com a gente, nosso querido amigo Pirulito. E aí, Piru, beleza?
Bom dia, boa noite.
Bom dia.
Não, primeiro, por que Pirulito, né? Alguém sabe por que Pirulito? Vocês não têm ideia por que Pirulito?
Pode jogar essa
polêmico
pergunta aqui, se quiser.
Por que Pirulito? Sabe ali,
ó. Ó, pra quem tá ouvindo o podcast, a gente tá com o telão aqui e o pessoal tá mandando perguntas e a gente vai falar sobre essas perguntas durante a gravação. Além do Pirulito, que depois a gente vai explicar porquê, tá aqui com a gente o Gunaville. E aí, Gu, beleza?
Salve, salve, galera, beleza?
A Gi, como sempre. E aí, Gi?
E aí, tudo bem?
Beleza.
Beleza.
E a Fê também aqui com a gente hoje. E aí, Fê?
Beleza, tudo bem aí?
De boa. Da hora, pessoal. Hoje, então, a gente vai falar sobre o Evangelho. Eu queria... O que vocês acham? A gente vai para as perguntas ou a gente entra no tema primeiro? O que vocês querem fazer?
A galera responde. O que vocês querem? Perguntas ou tema primeiro?
Tema?
Tema.
E aí, Gu? Então, tudo bem, já é uma pergunta, mas é inevitável, né? A gente fala muito sobre evangelho, mas o que significa a palavra evangelho?
No Velho e no Novo Testamento são boas notícias. No Velho é quando um povo era liberto, alguém chegava gritando, mano, é o evangelho, é uma boa notícia, né? Se for pegar a palavra em si. E no Novo Testamento, mais do que isso, é uma boa notícia também, de vitória, etc. Então é uma boa notícia de que Jesus morreu por nós na cruz, e hoje nós podemos ter acesso a Deus de novo por meio de Jesus. E todas as coisas que a gente falou na pregação, eu não vou pregar de novo.
Boa. Mas como que a gente traz essa... Porque assim, uma boa notícia pode ser tipo, vou ganhar um Play 5 de Natal, certo? Isso é uma boa notícia. Mas... que boa notícia é essa? O que você acha, Peru?
Eu acho que se resume muito ao que Jesus fala sobre ir e pregar o Evangelho e pregar as boas novas. Quais eram as boas novas? É que Jesus morreu numa cruz, pagou o preço por nós e hoje a gente tem a salvação através dele. E aí que o Espírito Santo também foi deixado aqui na Terra para todos nós termos contato direto com Deus. Sem a necessidade de ir no templo ou por um sacerdote, a gente já tem o nosso sacerdote que é Jesus. Então, essa é a boas novas, esse é o evangelho, essas são as boas notícias que Jesus pediu para a gente passar.
Eu acho legal que a gente não pode... São duas coisas inseparáveis, mas elas são duas coisas. Os resultados do evangelho e o que é o evangelho, que nem o Bruninho falou. Elas caminham juntos. A gente pode ouvir que o evangelho... Mano, o evangelho é... é uma vida sem problemas, né? Quando você aceita Jesus, acabaram todos os seus problemas, agora você só vai ter coisa boa na vida, e não é verdade. Isso é o evangelho prometido muitas vezes, mas não é o evangelho de verdade, né?
Boa. Fê, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra? Evangelho.
Evangelho. Ah, Jesus é salvação. A primeira coisa que vem na minha cabeça é salvação. Que às vezes é difícil de entender, mas é tão simples que... Deus, ele falou, ele não consegue conviver com o pecado. O pecado é se afastar de Deus. Não tem como se relacionar com Deus pecando. E a gente não tinha como resolver esse problema, porque a gente pecou. Existia a morte no meio do caminho. É tipo, a gente vê Deus do outro lado, tem um precipício no meio, não tem como pular até lá. E Jesus é a ponte. Então, assim, o evangelho é a ponte que nos leva para a eternidade em plenitude, em vida, em alegria, e não na morte, que seria a condenação sem Jesus.
A Fernanda tá falando bonitinho assim, porque a Fernanda vai pregar amanhã no culto, né? Ela montou a pregação inteira com base no tema de hoje, ou seja, ela montou duas pregações, né?
Mas, falei pro Gu que pelo menos eu estudei pro podcast, mas sim, eu fiz a pregação inteira.
Tá estudada, né?
Agora, boa. A pregação de amanhã não tem estudo, gente. Brincadeira.
Bora. Hoje, quando a gente ouve a palavra evangelho, ou até a gente, né, denominado evangélico, parece um negócio meio careta, né? Mas se a gente traz para a nossa vida, o que, que o evangelho significa na nossa vida no dia a dia? E por que, que o evangelho não é uma coisa careta? O que, que tem a ver com o nosso dia de hoje, a nossa realidade?
Ah, acho que a gente não pode levar como uma coisa careta, porque é o motivo da gente acordar todo dia, né? Porque que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito. Acho que é como se fosse uma motivação para acordar. Então acho que a gente não tem que se envergonhar disso. E a gente tem que viver o melhor sobre isso.
Boa.
Nunca se envergonhar, jamais.
O que, que vocês acham que tem a ver? Porque hoje em dia a gente vê muita gente questionando coisas antigas da Bíblia e tal. E a gente, às vezes, muitas vezes vem muitas perguntas, né? Ah, na Bíblia tem escravos e tal. O que, que vocês acham que... vocês acham que o evangelho, de alguma maneira, ele não se aplica aos dias de hoje?
Precisa ser atualizado? É a pergunta que todo mundo quer
fazer. Eu não ia entrar nessa polêmica, mas tudo bem. Não, mas de alguma maneira vocês entendem que tem alguma coisa que não se aplica a gente? Como que a gente pega coisas de um contexto tão antigo, né, como essa, por exemplo, e traz para a nossa realidade hoje?
Eu acho que a gente tem que, se a gente for pensar do modo história, primeiro, a promiscuidade, os problemas com sexualidade, os problemas sociais não nasceram hoje. Eu estou para conhecer uma sociedade que foi tão promíscua quanto o Império Romano na época que Paulo escreveu o que escreveu. Eu acho que ela é muito mais promíscua que a de hoje, arrisco a dizer, se não igual, beleza? Então, a época que Paulo escreveu o que escreveu e que Jesus, enfim, foi registrado nos evangelhos, se não era pior do que hoje, né? Era igual. Então, eu tomo para mim três regras de interpretação bíblica para entender os princípios, né? Primeiro é contexto, segundo é contexto e terceiro é contexto. Se a gente entender o contexto na que a Bíblia foi escrita, a gente vai ver que o que foi utilizado lá é mais atual do que nunca, né? Aqui, não sei o que vocês acham.
Ah, que a gente tem essa ilusão de que, porque estamos numa sociedade atualizada, no sentido de tecnologia e tal, nós somos seres humanos diferentes. Mas o princípio e a raiz do mal, ela esteve sempre, desde que o pecado entrou no mundo. E então não tem novidade do pecado. O pecado, ele está vindo de geração em geração, e Jesus foi o único que venceu isso. Então, assim, a gente pensa, mas hoje na nossa sociedade, a Bíblia não nos entendia. Mas é exatamente o que você falou, porque a promiscuidade, o pecado, o erro, ele vem desde quando Caim matou Abel. Sim. Tá certa a ordem, né? É, Caim matou Abel. É, deu um...
Foi isso aí.
Então, assim, o primeiro assassinato na Bíblia foi naquela época, e não tem isso de, não, hoje a Bíblia não nos entende.
Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em Abraão, você fala, mano, era tão antes, ele não vivia a realidade que a gente vive. Se você for pensar em Ur dos Caldeus, que era a cidade que ele vivia, era absurdamente, era uma cidade grande pra época, né? Então, tinha ali presente naquela realidade coisas que a gente tem aqui hoje, talvez uma proporção diferente, mas os problemas sempre foram os mesmos, né?
Boa. A gente foi chamado, né? Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito diferente, né? Alguns para pregar através da música, outros para pregar através das artes, enfim. Mas todos nós temos o mesmo chamado, que é pregar, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas e aí, né? Como é que a gente faz para pregar o evangelho no dia a dia, na escola?
Ah, eu acho que tem muito... É uma frase meio clichê já que todo mundo usa, mas prega o evangelho e, se necessário, use palavras, né? Não é um versículo bíblico isso, mas é uma verdade, né? Então, se no nosso dia a dia a gente aplicar os conceitos, os princípios que a gente vê na Bíblia, muitas vezes a gente não vai ler assim, posso ou não posso colar na prova? Posso ou não posso desrespeitar o meu professor? Não vai estar escrito, não desrespeite seu professor. Não desrespeite tal coisa. Não vai ter exatamente escrito isso, mas o princípio está. Obedeça à autoridade, não faça coisas ilegais. O princípio está na Bíblia, né? Então, se a gente já faz, já atua assim no nosso dia a dia, se a gente traz os princípios para nossas ações, as pessoas já percebem, né? As pessoas, às vezes, elas se aproximam de você porque você está tendo uma ação que é diferente, que as pessoas não estão acostumadas a ver você ser gentil com uma pessoa, você obedecer, você ser diferente do seu amigo que cola. Você estuda, o seu amigo cola. Então, você já está tendo uma ação diferente. Então, acho que se no dia a dia você aplica esses princípios E você consegue ter abertura, às vezes, para falar do evangelho para a pessoa. Porque se você não é um bom exemplo, as pessoas vão já te colocar num rótulo e aí esquece. É difícil você tirar um rótulo de quando... Oh, e é normal, né? Principalmente na época de escola, né? Início de faculdade, enfim. É normal, rótulos aparecem, isso não é bom, mas acontece, o mundo é cheio de colocar rótulos na gente. Então, se você erra uma vez, coloca um rótulo em você e aí fica cada vez mais difícil você conseguir pregar o evangelho porque a pessoa já te coloca um peso que não deveria, né? Então, quando a gente fala que a gente é cristão, a gente coloca um peso sobre nós, que, mas Jesus fala que ele ajuda a carregar isso. Mas a gente é o embaixador de Cristo nessa terra. Então, se a gente falou que é cristão, a gente tem que agir de forma correta, né? Trazer os princípios da Bíblia. Mas isso é algo bom, porque as pessoas conseguem ver através de ações Jesus. Isso já pode tocar a vida de uma pessoa só pela sua ação. E ou dá a abertura de você falar de Cristo para ela.
Boa. Hoje dá para pregar pelo TikTok?
Dá.
Sem ser chatão, como é que faz?
Mano, já teve um dia que eu tava... Não tava no TikTok, tava no Reels do Instagram, sabe? E aí eu tava no celular, e aí...
Qual que é a pronúncia? Só eu chamava de Hells. Mano, que coisa
Hells? Feia,
né?
Filho de professora
Hells do Instagram, né?
Hells. Então,
gostei da pronúncia, gostei.
Faltou um seu lap aí.
Eu nem sei se é assim que fala,
É, só que é que o Gu é filho de professor aqui de inglês.
A gente não tem Instagram, Pirulito, então a gente não faz ideia o que é isso. Que é
mano, quem em 2020 mano, não tem Instagram? Levanta a mão aí. Todo mundo tem Instagram, né, velho?
Minha irmã, a Layla.
Levanta a mão aí, mano.
A única.
O que, que é Reels? Reels?
Reels é Reels. É tipo o TikTok do Instagram.
Ah, tá.
Você faz um videozinho que você pode fazer os efeitinhos iguais, dura de 15 a 30, acho que até 30 segundos agora pode, né? Mas enfim, super... E...
Informa aí, Piro.
Continuando, eu tava, boa, tava vendo o Reels. E eu sou cristã já, né? Mas eu tava no celular.
Bom.
Sim, né? Novidade.
Informação aí, pessoal.
Não, mas é que você perguntou pra pregar o evangelho. Mas eu tava vendo e aquilo, tipo, eu falei, mano, eu vou orar, mano. Porque eu via. Era um vídeo de uma menina falando, meu, para tudo, vai orar. Eu falei, nossa, orar é muito melhor, né? Mas eu acho que é possível sim, porque as pessoas do mundo veem que, tipo, a gente não é quadrado, sabe? Que a gente dança, que a gente se diverte, conta piada. Que a gente é normal.
Quem é que segue o Up no TikTok? Boa, mó galera.
Boa. Eu vi que teve gente que não levantou a mão. Quero saber por quê depois.
Pode ser que não tenha o TikTok.
A gente quer um relatório.
Não, mas faz e segue lá. Boa. Bom, tem várias perguntas aqui, pessoal. Mandem aí. Mandem aí que a gente vai tentar responder todas.
Tem que responder porque pirulito. Eu também não sabia disso.
Não, vamos responder todas. Tem um comentário ali, não sei se foi o Renato que mandou. Fernanda Perfeita, não foi?
Amor, não foi você?
Hã? Não foi você? Então fica aí o mistério, né? Bom, eu chego à conclusão que as meninas do Connect da Fernanda gostam muito dela, então.
Sim. Obrigada,
boa.
Menina.
Acho que paguei. Já sabemos quem foi, hein?
No final eu pago vocês que eu
falou um lindo ali. Bom, vamos lá. Galera, mandem mais perguntas aí. Vamos começar com algumas. Tá, essa daí, aquela ali amarela é a primeira? Quem tá aí no... É a Ana? É a primeira, Aninha? É? Tá. Beleza. Vocês querem começar com as mais fáceis ou as mais difíceis?
Ixi, desceu aqui o bagulho, mudou.
Não,
aí.
Tem várias. Tem 17 já. Então, vou começar, vamos ver...
Que o evangelho foi a primeira, né?
Isso.
Agora desceu.
Vamos ali, ó. Como prosseguir com a minha vida de crente, lidando com pessoas do mundo na escola ou no trabalho?
Mano, acho que quando a gente entende os três mandatos, o cultural, o social e o espiritual, a gente foi chamado para viver aqui na Terra. Então, a ordem para nós é viva aqui na Terra e se relacione com todo mundo. Então... É inerente a ser cristão, é você conviver com todo mundo. Então você seria ET, não cristão. Então acho que você viver com outras pessoas é um dos chamados que Deus tem para nós. Então não é para ser incomum, né?
A gente cai muitas vezes no erro de... Ah, eu tenho a minha vida na escola, tenho a minha vida em casa, tenho a minha vida na igreja. E na verdade a gente é a mesma pessoa em todos os lugares, né? Então se a gente entende que a gente deve ter o mesmo comportamento e tal, a gente passa a ser uma pessoa... tendo o mesmo comportamento onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja, né? É claro que é mais difícil, né? Você é muito mais fácil você ter uma vida cristã com quem concorda com você, mas isso é para tudo, né? Mas quando a gente entende, né, o nosso papel, enfim, quem nós somos, a nossa identidade, isso fica mais fácil. E a gente passa a entender que, como o Pirulito falou agora há pouco, a gente não prega só abrindo a Bíblia e falar, ah, lê lá tal versículo. A gente prega com quem nós somos, né? E o próprio Gui, né, o pastor Gui conta a história, né, que a Natália se interessou por ele muito por quem ele era, pelo simples fato de quem ele era e como ele agia, né, como ele se comportava. É isso, as pessoas precisam olhar para nós e perceber que nós somos diferentes, independente de onde a gente esteja.
Só um comentário,
manda aí, Igor.
A gente tem a tendência, e isso nos foi herdado talvez da Igreja Católica, ó, que a gente já teve a Reforma Protestante há muito tempo, né?
500 e... Um ou dois anos.
Onde você tava, Gu, no dia?
Nossa, tava... Ah, faz três dias. Eu tava na praia, na última reforma, na última aniversário da Reforma Protestante. Que é a gente separar a nossa vida no que é sagrado e no que é profano. E não, mano. Toda a nossa vida, tudo que a gente faz, a gente vive pra agradar a Deus, né? Não tem mais essa diferença, não. Eu estou na igreja ou eu estou na escola. Não, mano. Você é o mesmo em todo lugar, né?
É tudo ou nada, né?
É tudo ou nada. E essa diferenciação, mano, não tem que existir. Nossa, a gente entrou na igreja, então, meu Deus do céu, eu vou subir no púlpito aqui, mano. Eu tenho que tirar as sandálias do meu pé, porque é o lugar santo. Tenho que contar pra você, o seu banheiro, quando você tá orando, não é porque o banheiro é santo, é porque você é santo, entendeu? Então, todo lugar que você estiver, não importa onde é, não importa se você tá orando, Jesus tá em todos os lugares, porque ele mora no seu coração. Então, essa separação sagrada e profana, a gente tem que tirar da nossa mente.
No Antigo Testamento, o lugar santo, né, que você tinha que tirar as sandálias, era o templo. E, enfim, quando Jesus morre e ele ressuscita, nós passamos a ser o templo, né? Então, onde quer que a gente esteja, a gente está no lugar santo, né?
Então, esquece isso aí. Todo lugar é lugar, toda hora é hora.
Não, e eu acho que quando Jesus fala para a gente ser o sal na terra, é o conceito do que o sal, para que o sal serve. O sal servia para conservar a comida. Se você for no Nordeste hoje, eu já tive a oportunidade de fazer viagem missionária, eu via que o pessoal não tinha geladeira. Como que eles conservavam a carne, por exemplo? Eles banhavam no sal, e isso conservava a carne dela não apodrecer. Se a gente fica no nosso mundo da igreja, é como se a gente pegasse um pedaço de carne e colocasse sal só num pedaço. Isso não vai conservar ela, vai conservar somente aquele pedaço. Então você tem que ser o sal aonde você estiver, que é como se a gente estivesse espalhado nesse mundo e a gente está conservando esse mundo. Então quando Jesus fala para a gente ser sal na terra, é exatamente isso, a gente ser sal independente de onde a gente estiver, não é só na igreja. É no nosso trabalho, na escola, enfim, na nossa casa.
Boa. Ô, Mesa, esse aqui vai estar fácil para editar, hein? Vai dar nem trabalho. Ó, tem uma pergunta aqui que se é piada interna eu não entendi. Posso estar moscando. Como faz para pregar sobre melim, faça que não corta limão?
A faca que não corta limão.
Ah, boa. E agora C.S. faz para mais sentido. E C.S. Lewis.
É, quando o Gustavo tava pregando.
Na pregação.
De hoje?
É.
É porque eu tava no Habib's.
Eu tava no Habib's, eu não sei, então.
Mano, sei lá, velho.
Tava no Habib's comprando... Como a esfirra, a gente tá gravando,
assiste,
né?
Assiste a pregação de novo.
Não estava comendo, né? A gente foi comprar esfirra.
É, porque 90 esfirras de carne e 45 de queijo pra nós
não,
dois...
Não, tem que ser muito doido, mas se vocês chegarem em casa e falar, o que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar do Existe Paraíso na Terra, a faca que não corta, o evangelho é o que importa, e qual que é o outro? Foi quem tem tudo e mais algo, quem tem Deus e mais alguma coisa não tem mais do que quem tem só Deus. Então vocês vão lembrar disso aí.
As ilustrações, né? Que fazem gravar.
Respondeu?
Respondi.
Boa. Vou mandar uma polêmica aqui então. Seguindo na ordem. Por que é errado ser feminista? Um de cada vez.
Alguém quer falar ou posso falar?
Vai lá, Fê.
É que a raiz do que não é uma ideologia cristã, do que não é o cristianismo, é uma, como o Gu até falou na pregação dele, é uma raiz que não vai completar, não vai trazer todas as respostas. E o feminismo passa essa ideia maravilhosa de direitos iguais das mulheres, mas ela não mostra, a ideologia não mostra o que realmente iniciou o processo, qual é a raiz daquilo e qual que é o objetivo. Então, sim, é cristão dizer que as mulheres têm direitos iguais em várias áreas. Isso é cristão. O cristianismo está aí para isso. Jesus é um grande defensor das mulheres. Inclusive, vemos vários exemplos na Bíblia em que ele teve contato com mulheres, conversou com mulheres, esteve com mulheres, enquanto que os outros estavam... Mano, o cara está falando com mulher. Então, o cristianismo já está aí para isso, para igualar, os papéis são diferentes, mas o valor é o mesmo. O feminismo, a raiz do feminismo, ela é anticristã, ela é... Enfim, se eu fosse descrever exatamente o que é o feminismo aqui, a gente ia demorar muito. Mas basicamente é isso. As ideologias que não são o cristianismo, como o Guti Setan na pregação, elas não suprem todas as respostas. Elas trazem incertezas, trazem dúvidas e muitas vezes trazem anticristianismo.
Eu acho que tem momentos que a gente vai olhar e vai se identificar com algumas partes do feminismo. Como a Fê falou, aí você pode falar, meu, isso aqui eu gosto. Aí a gente tem a tendência a encontrar uma ideologia, uma bandeira para levantar e falar, mano, eu achei essa bandeira. Mas há quantos anos tem o feminismo e quantos anos tem o evangelho? As coisas boas que nós identificamos no evangelho em comum e no feminismo, as poucas coisas, né, as coisas que a gente pode olhar, são importadas. E no fundo, no fundo, vai ter alguma hora que vai esbarrar uma com a outra, né? Aí você vai ter que escolher ou o evangelho ou o feminismo. Então por isso que eu acho que é melhor você escolher algo que é definitivo, que é o evangelho. E Deus criou o homem e a mulher iguais em importância, né? Ele ama da mesma forma os dois, com papéis diferentes, e nenhuma melhor que ninguém, né? E quem distorceu isso foi o homem com o pecado.
Não, e acho que também é o ponto legal de colocar que não é só o feminismo.
Qualquer altruísmo, né?
É, qualquer outro. Capitalismo, comunismo. Todos eles você vai conseguir encontrar pontos que você consegue encontrar na Bíblia. Talvez muitos deles foram até inspirados na Bíblia. Mas o importante é a gente ser, como a Bíblia fala, que a gente é embaixador de Cristo. É a única bandeira que a gente pode levantar é a de Cristo. Qualquer outra bandeira que a gente levantar, a gente pode se comprometer, porque ela não vai ser totalmente guiada pela Bíblia. Então, em algum momento, ela vai distorcer. Então, não tem, Cristo é de direita, Cristo é de esquerda. Não, Cristo não é nem de esquerda nem de direita, Cristo é Cristo. Então, a gente tem que sempre buscar a pegar a bandeira de Jesus. Qualquer outra bandeira, nenhuma vai representar Jesus. Só Jesus representa ele mesmo.
Boa. Piru, vamos responder. Tem algumas perguntas sobre você aqui. Acho que é importante a gente abordar.
Tá.
A primeira é, por que pirulito? Interrogação.
Tudo começou na escola, que não era pirulito, era outra
pirulita. Há um tempo atrás.
Balão.
Era balão.
Na terceira série.
Balão? Por quê?
Circunferência grande.
Eu vou responder com
a outra pergunta é qual o tamanho da circunferência da cabeça do Bruno Taboni?
A última vez que eu tinha medido, deu 62 centímetros.
Mano, eu cheguei a me perguntar se a cabeça do Brito é plana ou não, que nem a Terra, mano. De tão grande.
Terraplanismo, né? A minha cabeça prova que não. Mas enfim, o apelido pirulito vem do tamanho da minha cabeça e pelo fato de eu ser magro. Esse apelido eu ganhei no primeiro dia que eu pisei na igreja. Eu fui no jiu-jitsu, eu fazia jiu-jitsu lá na Bíblica da Paz. Primeiro dia que pisei no tatame, o professor virou assim, mano, você parece um pirulito. Você parece um pirulito. Aí faz isso já faz uns 14 anos. Então, desde a Bíblica até aqui, já foi esse apelido de pirulito, então ficou. Mas a vida inteira eu tive apelidos ligados à cabeça.
E o que você acha do apelido? Te incomoda? Não. Alguma vez te incomodou?
Nunca me incomodou.
Se incomodar, a gente vai falar mais, né? Eu diria assim, quanto mais incomoda, mais a gente usa.
Na escola, a escola me ensinou que o pessoal me chamava de cabeçudo, eu tentava devolver, piorava. Aí o apelido ficou
balão.
É a
pilha, não pode pegar pilha.
Não pode. Não pode.
Gente, uma curiosidade. O Bruno, ele é casado com a minha irmã, como vocês sabem. E ele está na família há muitos anos, no caso, 11, né?
Isso.
E então, quando tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de presença dele na família, algumas tias vieram perguntar qual era o nome dele, que só conheciam ele como Pirulito. Entendi. 4 anos, ou seja, tão profundo é o apelido que nem o nome dele é mais mencionado.
Não, eu estudei na mesma época, no mesmo local que o Pirulito fazia a faculdade, eu fazia técnico. Aí tava com os amigos dele, pra mim só existia Peru. Mano, os caras, nem sei se eles chegaram a te chamar de Pirulito.
Não, era Pardal.
Eu Pardal. Só chamava ele de Pirulito, mano.
Aí na faculdade não foi porque eu comia pouco, aí ficou Pardal.
Nossa. Ou seja, o cara não tem
horrível,
identidade,
velho.
Mano.
Bruno não é o nome dele.
Sem
Nossa, que apelido horrível. Mas, ô, Piru, vamos pegando o gancho aí. Vamos. Tem uma pergunta ali, ó. Como parar de pensar no que as pessoas pensam de mim? Você, a gente nota que tem uma cabeça grande. Hoje já não faz muita diferença, mas... Não. Mas eu imagino que em algum momento te incomodou, porque você até falou que quando te zoavam você devolvia. Mas e aí, tipo... Indo um pouco mais além, né? Como é que eu faço pra é difícil não se preocupar, né, com o que as pessoas pensam, mas como é que a gente lida com isso?
Acho que quando você fortalece internamente em você, você sabe quem você é, você sabe o que Jesus fez por você. E quando a Bíblia fala de você fincar seus pés na rocha, que é Cristo, você não precisa se abalar com nada. Claro que eu não estou fazendo nenhuma apologia a bullying, isso não é legal, isso não é certo, mas eu acho que a gente tem que também pregar sobre a gente se fortalecer. Óbvio que a gente tem que pregar contra a pessoa que pratica o bullying. Mas e se a gente começasse a se fortalecer? Isso não, será que não faria bem para a gente? A gente não passaria pelas situações de uma maneira mais fácil? Então, é o que eu falei, desde a segunda série eu tenho o apelido Balão, Pirulito, Goodyear, qualquer um.
Explica o Goodyear, porque eles não...
Ah, o Goodyear era um dirigível que passava muito na cidade.
Vocês sabem o que é um dirigível?
Alguém sabe o que
não?
é um dirigível? Sabe?
Então, a gente consegue jogar uma foto de um dirigível aí na tela, ou Ana, de repente? Beleza.
Obrigado, Ana.
Aí vocês veem se faz sentido ou não. Não é isso, tá?
Ah, não é isso um dirigível. Isso aí
é... Não, e é legal a gente ver que... Quantos vocês já pensaram nisso? O que, que as pessoas pensam de mim? Todo mundo aqui. E Jesus também fez a mesma pergunta. Quem eles dizem que eu sou? Então não é uma pergunta que é errada de fazer, né? Mas é interessante saber que o mesmo Jesus que perguntou, ele sabia quem ele era. Tanto é que... Pedro responde, ele fez essa pergunta justamente para responderem, né? E ele sabia quem ele era.
Sim. Boa. Bom, enquanto a Ana puxa ali o Goodyear para a gente ver se faz sentido ou não, tem uma pergunta aqui super legal. Quem foi o maior evangelista da Bíblia sem ser Jesus? E aí? Eu tenho uma resposta, mas eu quero ver o que vocês
acham. Eu consideraria João Batista, é Boa. O maior, pisou na terra fora Jesus, né? Boa. Mas eu colocaria como profeta, né? Evangelista, mas cabe também, pô.
Evangelismo. O que é um evangelista?
Evangelista é aquele que prega o evangelho.
Boa.
Que leva as boas novas.
Assim, eu falar disso, eu não. Não, eu ia falar que acho que era Paulo.
Eu também. O meu voto é em Paulo.
E você, Fê?
Não, eu ia votar em Paulo também, mas ia falar que cada um teve sua grande relevância no seu tempo.
Olá, pessoal.
Era só pra ficar Goodyear. Legal.
Elas parecem, mano.
Goodyear é a marca de pneu, né? Só que eles tinham esse dirigível que há muitos anos atrás, você andava por São Paulo aí e tava voando por aí. E aí...
E às vezes no intervalo já chegou a ter ele passando no céu e eu andando na quadra.
Ah, que situação perfeita, né?
Era legal.
Coitado, mano.
Mas tudo bem.
Ele é um sobrevivente, né? Vamos uma salva de palmas pro Lito, ele é um sobrevivente.
Sobreviveu ao bullying.
Uma salva de palmas pro Pirulito, ele é um sobrevivente.
O cara usou o mesmo apelido, mas beleza.
Sobrevivente do bullying. Sobre essa pergunta do maior evangelista, acho que é isso, né? Jesus, ele, lá em Mateus 11, ele diz, né, que não há nenhum homem nascido de mulher que seja maior que João Batista, mas... Aí ele...
Mas Paulo levou o evangelho muito longe
não,
também.
Não, Paulo espalhou geral. Paulo foi o coronavírus do evangelho na época dele. Ele, tipo, mano, levou pra tudo quanto é canto.
E até hoje, né?
Até hoje. Mas quando Jesus fala de João Batista, ele fala que não há nenhum homem nascido de mulher que seja maior que João Batista, mas ele fala, mas qualquer um que for o menor no reino de Deus é maior que ele. Mano, o que significa isso? Jesus tá falando é o seguinte, cara... Você, qual que é o nosso lugar no reino, né? Qual que é o nosso papel no reino? Qual que é o nosso lugar? Né? Em vários lugares a Bíblia fala, os humilhados serão exaltados. Na verdade, não tem esse versículo exatamente dessa maneira. Até porque esses dias eu estava vendo um vídeo, versículos que não existem. E a gente fala umas coisas que não existem na Bíblia.
Me diga com quem andas que direi quem é, né? Não existe.
Que a gente pega a frase...
Segunda carta aos hipócritas, versículo 3.
Mas o que Jesus está dizendo é, cara... João Batista veio aqui e, mano, fez o que tinha que fazer, pregou, né? E ele é o maior, mas ele é o menor. É muito louco, né? É muito louco. O evangelho e a religião evangélica são a mesma coisa? Alguém acorda o Diego aí?
Quem acorda o Diego?
Acorda aí, Diego. Não é só ping-pong, não.
O menino vai cair da janela lá, hein, mano?
Tá dormindo mais do que quando tá jogando ping-pong. E aí? O evangelho e a religião evangélica são a mesma coisa?
Não. Por que não? Alguém quer responder?
Fale-me mais sobre isso.
O evangelho não se enquadra, não se coloca dentro de uma religião. Ele não é um sisteminha...
Jesus era cristão?
Jesus era judeu, né?
Assim, se a gente for ver quem segue o evangelho, entre aspas, temos religiões que seguem o evangelho. Entre elas, o catolicismo romano, né? A igreja protestante, pode ser pentecostal, pode ser reformada, qualquer outra. Eles seguem o evangelho.
As religiões derivam do evangelho, né? Mas o evangelho em si não era... Não era para ser um conceito de religião, uma decisão de vida.
Trazendo para o nosso entendimento aqui, né? Trazendo de uma forma mais prática, o que é a religião evangélica? Que a gente entende que é, o Hugo falou da reforma protestante, é uma religião com base, claro, na crença de que Cristo é o único Senhor e Salvador, e que a gente tem alguns entendimentos dentro dessa fé, dentro dessa interpretação da própria Bíblia. Nós temos os nossos rituais, que nós chamamos, a gente vai à igreja, a gente canta, tudo isso são rituais, não deixam de ser. Mas o evangelho é a boa nova, então você não precisa dizer, eu sou evangélico para pregar o evangelho. Pelo contrário, é isso, Jesus não era cristão, ele não era muito menos evangélico, né? Jesus era judeu. Então, até porque ele nasceu no meio do povo judeu, o povo judeu é o povo escolhido, mas... O evangelho é exatamente as boas novas.
Todos,
né?
Sabem o que é reforma protestante? Levanta a mão quem sabe o que é reforma protestante. Todo mundo sabe, feliz.
E agora você vai explicar?
Não, todo mundo levantou a mão.
Não, vejo muitas mãos.
Uma galera não levantou a mão.
Eu vi poucas mãos.
Vejo muitas mãos
levantadas. Você arrependeu?
Corta
um pouco,
essa parte mesmo.
Vejo muitas mãos levantadas.
Todos sabiam que a religião, no nosso caso cristã, foi dividida da Igreja Apostólica Romana, né? Por meio de Lutero, Calvino, e se tornou a Igreja Protestante, certo? E aí ela derivou para diversas outras. E dentre as 95 teses que Lutero apregoou naquela época...
Apregoou,
o que ele estava falando? Dentre elas, a salvação é pela fé. Enfim, ele bateu em várias coisas que não estavam na Bíblia e que a Igreja Católica seguia naquela época, certo? E aí, no fundo, ele não queria sair da Igreja Católica, mas acabou dividindo.
Ele literalmente pegou um papel e escreveu 95 assim, coisas que, ele não concordava. No entendimento dele, de acordo com a Bíblia, não fazia sentido com o que a igreja que ele estava na época fazia. Ele escreveu no papel e pregou na porta da igreja. Foi isso que ele fez. E daí nasceu um movimento de várias pessoas que concordavam com ele, né? E criou um novo entendimento, uma nova divisão dentro da igreja, mas... De novo, né? Criou uma dissidência, palavras difíceis, né?
E por que isso é tão importante? Porque aí nós vemos, claro que a reforma tem que acontecer todos os dias, né? Que nós olharmos para a palavra e para o evangelho e sempre voltarmos para ele. Que a partir do momento que a gente adota algo que não está no evangelho como prioridade, a gente está se desviando, né, do que Deus tinha para nós.
Uma pergunta aqui, tem tudo a ver com o que a gente está falando. O que o evangelho diz sobre as outras formas do cristianismo? Quais as diferenças de fontes, etc. E religiões próximas? Para vocês entenderem, quem gosta de história, adora pegar um livro de história e ler do começo ao fim, sabia que o Lucas ia levantar a mão. Quem
Giovana
mais?
Gosta de história, mano.
Boa. Eu gosto de história. Não vou dizer que eu adoro pegar um livro de história e ler... Mas eu gosto, eu me considero uma pessoa que gosta de história.
Gente, o Fiat entende de tudo, ele é o cara mais inteligente que está nesse lugar, tirando
Jesus.
Não, é
verdade. Tirando
Jesus.
É um cara
versátil.
Mas, basicamente, na história da igreja, tiveram várias mudanças, né? Então, hoje a gente conhece mais igreja evangélica e igreja católica, mas dentro da própria igreja católica você tem os ortodoxos e tem os apostólicos romanos e tal, tem algumas divisões.
Anglicanos, né?
Os anglicanos na Inglaterra e tal... Gente, basicamente o que interessa é o seguinte, é por isso que a gente fala tanto da importância do evangelho. Existem várias coisas que você pode ler na Bíblia e ter a sua interpretação. Algumas coisas vão estar erradas e é super importante que você converse com alguém que tem mais experiência, tenha mais conhecimento para tirar suas dúvidas e tal. Mas o que a gente não pode esquecer é que uma verdade é absoluta e a gente não pode negar nunca e que todas as religiões cristãs pregam que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, e para que nós fôssemos salvos e redimidos.
Ele é o único mediador, né? Acho que isso é algo muito importante.
Exato. E aí, assim, o que é uma religião cristã? Uma religião que acredita nisso, né? E aí tem as mudanças de entendimentos e tal, da igreja católica e tal, da igreja evangélica, enfim, dos anglicanos. Mas o que é importante que a gente precisa entender é o evangelho é um único, né? Jesus pregou só de uma maneira, né? Ele não pregava numa cidade de um jeito e na outra cidade de outro, né? Então, por mais que nós tenhamos as nossas interpretações e tal, o que a gente não pode perder de vista é isso, né? Isso é a coisa mais importante de todas, né? Eu não sei, assim, quem fez essa pergunta, eu não sei o quanto que quer que a gente entre em detalhes. Acho que a gente pode até falar isso, de repente, num culto, num connect e tal. Mas é isso, gente. O mais importante é entender que a gente não está aqui para dizer que, ou quem é de outra religião não tem a redenção e tal. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui justamente para pregar o evangelho, para que mais pessoas, cada vez mais, aceitem essa verdade. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa aí.
Não, acho que quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele dá a definição de que ele é o caminho para o Pai. Então, isso não é uma religião, isso é uma fala de Jesus que está transcrito na Bíblia. E a gente acredita nisso, né? Então, é que a gente tem que se encaixar em alguma coisa. Por isso que a gente se fala que a gente é protestante, ou a gente fala que a gente é evangélico. Mas, em resumo, a gente somos seguidores de Cristo, e é isso que importa.
Boa. Tem um comentário aqui, ó, que eu vi a Giovana mexendo no celular. Eu não sei se foi ela mesma que mandou ali, ó. Gi, melhor líder de todas. Não foi, né, Gi?
Ok, é uma boa aquela, Fê.
Então, tem uma sequência aqui, ó, que... Vamos falar daquela ali primeiro, a gente volta nessas duas aqui, ó.
Qual, a Fernanda Perfeita?
Não, a de baixo.
Ah, tá.
Isso aqui, eu senti que a Fê viu que falaram da Gi aqui, tá rolando uma competição. Vamos fazer uma votação? Não, brincadeira. Agora estou me aproximando de Jesus. Estou lendo a Bíblia todos os dias, mas às vezes eu fico me perguntando se Jesus realmente existe. Eu tenho certeza que isso é o inimigo se colocando contra mim. E aí, gente, é normal? Vocês têm... Eu tenho certeza que vocês creem. Vocês alguma vez se pegaram, ou se pegam, se perguntando, testando a própria fé? Tipo, mano, você lê lá umas paradas, né? Tipo, como assim, mano? Abriu o mar, velho. Como assim, mano? Ou então...
Jonas foi engolido por uma baleia e ficou vivo.
Ih, de boa, né? Ou então Elias lá, né, que a gente falou outro dia. Mano, como assim desceu o fogo do céu? Tipo, se você parar pra ler, tem como ler um negócio desse e não questionar? O que vocês acham?
Eu acho que o questionamento é totalmente válido. Totalmente válido. E eu, falando de Jesus especificamente, foi a pergunta, mas isso se encaixa em todos os outros. C.S. Lewis fala que você ou considera Jesus um louco, doido, que vai para um hospício, ou ele é o filho de Deus, né? E historicamente ele existiu. Porque não tem como ele ser só um sábio. Porque se alguém chegar na sua aula de ciências e falar, mano, eu criei toda essa bagaça, você vai olhar para ele e vai rir. Então um sábio não fala isso. Ou um cara, um filósofo muito importante. Então, historicamente ele existiu, e ou ele era filho de Deus, ou ele era um louco. Acho que isso é bom. E a dúvida vem sempre. Eu martelo isso na minha cabeça. Falo, mano, não tem como ele ter sido alguém normal.
Boa. E aí, o que vocês acham?
Quando eu fico parando pra pensar que, tipo, Deus é... Mano, tipo, cadê o início,
né?
Cadê o fim? É muito doido, mas acho que o Espírito Santo, ele convence nossos corações e cria um firmamento. Mano, só pra você parar pra pensar numa experiência que você teve um dia, mano. Todo mundo já teve uma experiência com Deus. Isso vai fazer você prosseguir em frente, que foi.
Que o Diego
deu uma pescada, né?
O Diego precisa de um colete cervical,
Diego,
ali, mano.
Fica de pé.
Legal, hein, Diego? Nessa idade já tá assim. Boa, Gi. E aí, vocês querem comentar mais alguma coisa disso?
Ah, e fala aí, Fê. Tem essa questão de que a Bíblia é o maior livro vendido do mundo e publicado até hoje. Verdade. Nunca deixou de ser. É, as pessoas que, por exemplo, tem, eu não vou lembrar o nome, talvez o Gu saiba que ele também é inteligente, o Fê também. Que tem um cara que ele era ateusaço, e aí depois a casa que ele morou virou uma fonte de publicação de livros na França. De livros não, de Bíblia na França. Enfim, essas coisas que acontecem. E isso eu estou falando de relatos físicos ali, né? Não tô nem entrando na questão da fé. Mas, por exemplo, a gente vê relatos históricos, milhares de pessoas perseguindo Cristo, perseguindo Jesus, perseguindo a Bíblia, perseguindo o cristianismo, tentando acabar com eles, mandando queimar a Bíblia. E é aquela coisa, quanto mais apaga, mais acende. Tipo, quanto mais as pessoas tentam apagar... Tem uma música que fala... Você... Peraí. Esqueci. Não, era muito boa. Não. Tá, deixa quieto. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas isso sem entrar na questão da fé, que eu também nunca vou lembrar o versículo de cabeça, mas a fé é a certeza das...
coisas que não se podem ver.
Então, assim, também entra essa questão. Existe a dúvida, não vou falar que nunca existiu, e não necessariamente da existência de Jesus ou de ser o Salvador ou não, mas de, às vezes, umas coisinhas ali, né? Será que realmente tem um futuro pra mim? Ah, será esse tipo de coisa? E aí é onde entra a fé, é onde entra a decisão. Eu decido crer naquilo que eu estou me propondo a crer, e aí é o que a gente falou, as experiências acompanham isso.
E, mano, você tem certeza que é o inimigo? Mano, o inimigo tá contra Jesus, né, velho? Você tem certeza que ele quer tirar isso da sua cabeça?
Boa.
Só mais um pontinho.
Fala aí, Peru.
Eu acho que uma maneira de você talvez resolver isso é perguntar pra Jesus. Fala assim, Jesus, você existe? Se ele existe, ele vai te responder. Eu tenho certeza que ele vai. Né? Então isso até é uma coisa que eu falo pras pessoas do mundo. Você não acredita, você não crê que ele existe, você não faz um teste, chega na sua casa e ora, pergunta, Jesus, você existe? Ele vai mostrar. Porque o que ele mais quer é uma oportunidade de te mostrar que ele existe. Então, se você está com essa dúvida, pergunta. É isso que eu posso te falar. De alguma maneira, ele vai te responder, eu tenho certeza absoluta.
Eu acho que a gente vive muito um evangelho, na verdade, uma experiência religiosa no Brasil, que é só uma experiência, né? E o nosso relacionamento com Deus tem que ser experiência e conhecimento dele, né? Não pode ser nem só um, porque você vira um cara que você não conhece a Deus, pode até ler bastante, saber muito sobre a Bíblia, etc. Mas você não conhece ele. E por um lado, você só tem experiência e não sabe quem é Deus, você está se iludindo. No final das contas, você também não conhece quem é Deus. Então acho que é as duas coisas, experiência e conhecer quem é Deus, né?
Boa, Gu.
Mas continue lendo a Bíblia todo dia, a pessoa que falou. Vai chegar lá.
Monstrão. Como o Gu falou, né? Acho que historicamente não há dúvidas, né? Se você for atrás de qualquer historiador sério e tal, que a figura de Jesus como homem existiu e o que está relatado na Bíblia é verídico. Mas, cara, para pensar. Se você está incomodado, tipo, se você não sabe, mano, será que é verdade ou se não é? Cara, beleza. Acho que duas coisas que o pessoal falou aqui. Primeiro, às vezes o diabo é quem faz a gente ter várias confirmações de várias coisas. Porque é isso. Mano, se o inimigo tá ali na sua orelha, não é da sua cabeça. Se você tem certeza que é o inimigo que tá ali, então, beleza, ora lá e fala, Deus, tira isso de mim e tal. A Bíblia fala que a fé, né, e aí quando a gente crê, é um exercício, não é um exercício completamente racional, né? Porque a gente, de novo, não vê mar abrindo todo dia, não vê água virando vinho de uma hora para outra todo dia, então... A fé não é exercício racional, né? Mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, mano, se você está preocupado com isso, vai ler a Bíblia. Vai ouvir pregação. Tem uns caras muito bons por aí que falam justamente sobre isso e tal. Não tem problema questionar. E aí, quando você questiona, Deus deu para você um cérebro, uma inteligência, justamente para você ir ali na palavra atrás da sua confirmação. Para a gente terminar aqui, tem... Nossa, me dei uma microfonada. Cadê na boca?
Dentada,
temos, mano, duas perguntas aqui. Espero que não tenha passado nada aqui. A gente tem duas perguntas para terminar, muito boas, exatamente sobre isso. Então, alguma dica para ler o Evangelho, as parábolas, etc. E a outra pergunta, já vou encaixar, vocês já respondem as duas, me deem uma sugestão de uma Bíblia para estudo.
Mano, acho que a primeira dica que eu daria para quem está começando a ler a Bíblia é pega uma Bíblia sem linha nenhuma, sem índice nenhum, NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, sem nada. Senta lá e lê, mano. Aí se você não entendeu alguma coisa, aí você pode até, enfim, pegar outra Bíblia, algum... Tem vários, depois você procura a gente, tem várias referências, dicionários bíblicos, referências, enfim... Mas acho que a Bíblia em si é bom, né? Depois você pega a parte de história, que é bom entender também.
E uma dica para ler evangelho, as parábolas, é você pegar... Normalmente na Bíblia vem escrito a parábola, e se ela está em algum outro livro, é exatamente a mesma história, em outro livro contado. Por exemplo, tem parábola que está em Mateus, Marcos, João e Lucas. É interessante que quando você vê essa marcação, você lê essa parábola, essa situação, nos evangelhos, aonde está escrito, para você ter a perspectiva de quem escreveu. Então, às vezes, o texto está em Mateus, mas você lendo ele em Lucas, você consegue ter um entendimento completo. Então, essa é uma dica legal. Quando você vê que tem uma marcação que esse texto está em outro lugar da Bíblia, lê também, que aí você consegue ter a perspectiva de duas pessoas, três ou quatro que escreveram daquela situação.
Quem é que lê a Bíblia todo dia? Não precisa mentir, não, mano. Tipo, também não tem problema, velho. Todo mundo lê. Então, mesmo, às vezes a gente se pega na leitura da Bíblia e fala, mano, hoje eu tenho que ler 4 capítulos por dia pra completar o ano, e se mata, você não tá entendendo nada.
Hoje tá pago.
Isso não adianta, exatamente, no pain, no gain. Não adianta nada, mano. O que importa é a gente, se você ler um versículo, entender, fazer a interpretação bíblica de acordo com o contexto, com a Bíblia inteira, né? Porque a Bíblia tem que ser lida de forma completa. Aquilo ali já valeu, mano, e você aplicou, né? Se você aplicou aquilo ali, tá ótimo, mano.
E eu acho também que, falando de uma forma prática, né? A gente sabe que a gente tem rotina, o Gustavo é o fã do to-do list. Então, assim, a gente, vocês sabem, vocês têm horário para ir para a escola. Você não pode simplesmente chegar para o seu professor 3 da tarde e falar, quero ter aula agora. Não. Ou você tem que estar lá às 8 da manhã, ou você tem que estar lá às 8 da manhã. Então, se proponha a ter um horário todos os dias. Para chegar a esse horário, 1h15 da tarde eu vou ler a Bíblia. 1h15 da tarde, não se comprometa com outra coisa. É a hora de ler a Bíblia, o to-do list do seu dia. A disciplina contribui para uma rotina de leitura. Falo isso por mim mesma, que foi a única forma que eu consegui ler a Bíblia todos os dias.
Todo mundo tem que ir pra escola, agora não tá indo, mas tinha que ir pra escola todo dia, né? Levanta a mão, quem tinha que ir. Quando vocês vão no médico um dia, vocês nunca mais precisam ir pra escola? Não, no dia seguinte você tem que estar lá. Então, o dia que você não puder fazer o devocional por qualquer outro motivo, no dia seguinte você tem que fazer, né? Tem gente que fala, mano, não fiz hoje, aí não faz nunca mais. Não, não faz sentido
nenhum. Tipo dieta, né?
Não faz sentido.
Comer um milkshake, ah não, sair da dieta. Não, volta pra dieta.
É, só voltar, não tem problema nenhum, mano.
Boa. E, bom, falando sobre Bíblia de estudo, depende do que você quer estudar, né? Existem vários tipos de Bíblia de estudo. Existem Bíblias de referência que falam assim, ó, isso aqui que você está lendo é uma promessa que está lá no Evangelho, é uma promessa que está lá em Isaías. Tem Bíblia geográfica, então tem mapa de tudo. Ah, onde Paulo estava aqui? Onde fulano estava lá? Tem Bíblia com comentários de caras, de teólogos, enfim. Eu tenho uma Bíblia de estudo da King James, que é gigante e tem uma linguagem um pouco mais difícil. Mas ela é muito boa, porque tem contexto, ela explica versículo a versículo. Primeiro você precisa entender o que você quer da Bíblia de estudo, né? Tipo, qual... E tem várias. E aí é sempre legal ler junto com uma linguagem mais simplificada, para você entender um pouco melhor aquilo que ele está dizendo. E aí vai lendo junto com a Bíblia de estudo, mas é super importante saber o que você quer, sobre o que você quer estudar, né? Bom, acho que a gente está chegando no final, está dando o nosso horário. Pessoal, obrigado pela participação. Vocês Valeu. Querem deixar um último recado aí? Valeu, Fê. Quer falar alguma coisa?
Leia a Bíblia. Boa. Tchau, gente. Obrigada por hoje.
Valeu. E aí, Piro, obrigado pela participação, hein?
Valeu, Fê. E de pregar o Evangelho.
Boa.
Um recado.
Valeu, galera, que vocês tenham um sono tão gostoso quanto o Diego teve nesse podcast.
Nossa,
inteiro.
O Diego foi longe, hein, mano? Leu a Bíblia sozinho ali.
E paz me deita e logo pega no sono, né? Levou pra cima o versículo, Diego.
Valeu o soninho, a vigília já. Valeu, Gi.
Tá indo também, ó.
O Caião já tá quase indo, né?
Tá só com o corpo. Valeu, Gi. Quer deixar um recado aí?
Ah, sejam curiosos, mano.
Boa. É isso aí, galera. Então segue a gente lá no Instagram, up.am, TikTok, o que mais que a gente tem? Me ajudem aí.
Ah, tem as redes sociais da igreja também, né?
Isso, segue as redes sociais da igreja, arroba igreja Amor e Movimento. No nosso, no YouTube lá da igreja, youtube.com/igrejaamorimovimento, todos os cultos transmitidos ao vivo. Todo sábado a gente tem up às 18 horas. Se você não puder estar aqui fisicamente conosco, assista lá no YouTube, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima.